David Mann é um homem comum dirigindo seu carro por uma estrada praticamente deserta na Califórnia. Ao ultrapassar um gigantesco caminhão-tanque, ele dá início, sem querer, a uma brincadeira perigosa que não demora a tornar-se uma perseguição de vida ou morte. Eu sou Isabel Wittmann e fique agora com o primeiro episódio da série Grandes Filmes.
Começa agora, Claqueste.
Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claqueste aqui no canal Claquete para falar de tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. Meu nome é Pedro Amaro e hoje inauguraremos uma série nova neste podcast. Isso mesmo, nós vamos falar sobre filmes importantes para o cinema, os filmes que nós julgamos ser importantes para a história do cinema. E vamos começar com uma grande obra, como você já deve ter ouvido. Para fazer essa discussão, eu estou com ele, que começou esse projeto aqui comigo, que é extremamente habilidoso de edição, câmera, enfim. Gustavo Bissoli. Gustavo, muito bem-vindo. É um tempo, né, que você estava afastado. Você já vai chegar respondendo um primeiro filme de um grande diretor ou diretora.
Pedrão, uma satisfação estar aqui de volta, cara. Fazia um tempinho que a gente não gravava juntos. Tamo aí gravando sobre os meus diretores favoritos. Cara, pergunta difícil essa. Eu fiquei pensando, né, um tempão, na verdade. Depois que a gente tinha combinado, né, que você ia fazer essa pergunta, eu falei, mano, o que eu respondo, cara? E eu cheguei na conclusão que o filme que eu escolho é Gosto de Sangue dos Irmãos Coen, porque... é o filme que resume a carreira deles perfeitamente. Você vê que ali eles já tinham um estilo e eles mantiveram o estilo e que tem até hoje. É um filmaço, assim. É um filme que, olha, se você tá querendo um filminho aí de suspense, show de bola pra passar uma tarde aí pra assistir de noite, recomendo fortemente. Ó, filme redondinho, 1h30 de pura genialidade cinematográfica.
Realmente, o filme é muito bom, né? E é o que você falou, ele resume todas as características dos irmãos Coen. Até a Frances McDormand, ela tá nesse filme também, ou seja, já resume até o casamento deles, né? Muito bom. E direto do canal Cineouro, ele que já gravou com a gente, está retornando, né, atendendo a milhares de pedidos, Gustavo Rego. Gustavo, seja muito bem-vindo. Mais uma vez você aqui, você já vai chegar respondendo a mesma pergunta.
Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Eu gostei dos milhares de pedidos, hein?
Para aqui a gente dá relevância para qualquer pessoa que vem, cara.
Pô, agora você me detonou. Qualquer pessoa, até você. Não, tô brincando. Não, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Cara, o meu caso é um caso já bem conhecido. Desculpa aí, que é até um pouco óbvio. É o Cidadão Kane, primeiro filme do Orson Welles. Um caso que, tudo bem, todo mundo já sabe, mas assim, não deixa de surpreender, né? Quando você para pra pensar que logo no primeiro filme do cara, ele já fez essa obra-prima, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema, talvez até o mais importante da história do cinema. O cara ali com seus, acho que 24, 25 anos, não lembro bem, já estreou com esse filmaço, né? É quando eu paro pra pensar que eu tenho 31 e tô tentando emplacar meu canal no YouTube, a gente fica um pouco triste, né?
É isso aí, né? Corra atrás do seu Oscar, né? Bem, se eu tivesse que falar eu citaria o Jordan Peele em Corra. É claro, não estou dizendo que ele tá no mesmo patamar dos outros diretores citados, mas Corra foi um filme que fez muito sucesso, muito mencionado aqui nesse podcast, em algumas edições anteriores, e me fez eu gostar do Jordan Peele e estou acompanhando a cada trabalho, né, que ele se envolve. Então, é alguém que eu citaria. Lembrando da importância de você dar um review pra gente no iTunes ou qualquer outro agregador de podcast, que isso é muito importante. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque lá nós temos vídeos que analisam técnicas de cinema. Você gosta de fotografia, direção, montagem, você vai encontrar esse conteúdo lá. Nós temos um grupo no Facebook onde nós fazemos discussões, trocamos filmes, perguntas sobre temas do podcast. Todos esses links estão na postagem, tá? E para você que não aguenta só assistir, precisa discutir, o nosso podcast começa agora!
Música
Encurralado, de Steven Spielberg, é um filme que saiu originalmente para TV. É um filme que foi lançado, na verdade ele foi feito, né, com 74 minutos, né? Depois a Universal chamou o Steven Spielberg para adicionar mais cenas, deixar ele redondinho, com 90 minutos, para poder lançar em alguns cinemas. Eu acho isso muito curioso, porque se tratou de um projeto pequeno para TV. É claro, aqui nos anos 70 a TV já tinha um pouco mais de força, mas ainda assim era um projeto pequeno. Mas dentro dessa importância que esse filme tem, ele não é mais um projeto para o pequeno. A gente não olha mais para o Encurralado e acha que é um filme comum, né? Gustavo, você, por exemplo, que é fã do Spielberg, enxerga esse filme com muita importância, né?
Sim, nossa, demais, cara. Esse filme aí, logo no começo, no primeiro filme da carreira do Spielberg, a gente já vê ali que é um cara que domina a câmera muito bem. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mais especificamente sobre isso, mas a gente já quem é fã do cara já consegue identificar várias características dele ali. E é uma coisa inacreditável de você pensar, né, meu? O cara ali com 25 anos recebe essa oportunidade ali da Universal, né? Do canal de TV, né? Eu não lembro agora se é NBC, qual que era o canal em si. Mas, enfim, ele recebe ali essa oportunidade de fazer um filme com um orçamento relativamente baixo. Aquele filme Movie of the Week, né? Que toda semana tinha um filme. Então, assim, não era um negócio que tinha aquela super importância. Eram os filmes ali que eles faziam pra preencher a grade, praticamente, né? E o Spielberg vai lá e faz um verdadeiro filmaço que faz tanto sucesso que eles acabam lançando até no cinema, né? Eu tava até tentando lembrar aqui de algum outro filme dessa época que também ficou conhecido e eu não consigo pensar em nenhum, né? Pra gente já ver aí a qualidade do Spielberg. Ele teve aí décadas e décadas de filmes sendo feitos pra televisão e o dele é o que a gente comenta até hoje, né, cara?
Nem na própria filmografia do diretor, né? Porque o que eu acho curioso é que ele já tinha feito um longa-metragem antes, né? O Fine Light, ele faz em 64.
Ah, mas ele fez esse filme, ele era criança, né? Nem conta. É que o cara é um absurdo, é uma aberração da natureza. O cara com, sei lá, acho que 12, 13 anos fez esse filme aí. E ele fez um filme de Segunda Guerra Mundial, cara. Quem que faria isso?
Exatamente. Tem alguns curtas que ele faz antes de chegar no Encurralado. Ele também vai experimentar as séries, mas ele vai dirigir episódios. Mas quando chega Encurralado, é a verdadeira oportunidade para ele mostrar a habilidade, né? Que ele vai se conquistar como diretor.
Exatamente.
É o filme que abriu as portas de Hollywood para ele, né? É a partir desse filme que ele consegue. A partir desse filme que ele consegue dirigir Tubarão, que inclusive ele próprio dizia que era basicamente o mesmo plot do Encurralado, só que no mar. Eu acho que é um pouco de exagero, não acho que seja tão semelhante, mas de fato tem muitas semelhanças, né? E o que é interessante também pensar que esse é o primeiro filme dele, porque ele diz numa entrevista que esse filme foi feito 50% com planejamento e 50% com pânico, né? Ele estava muito perdido, tinha muita ansiedade na hora de gravar. Ele diz que gostou muito de contar com a ajuda do restante da equipe técnica, que era mais experiente que ele, e que dava uns toques sobre o que fazer, como fazer e tudo mais, e ele diz que isso ajudou muito, não só para o Encurralado, mas para toda a carreira dele. Ele, na mesma entrevista, ele diz que lamenta que hoje em dia, como ele já é famoso e fez alguns filmes de muito sucesso, as pessoas ficam mais intimidadas de conversar com ele, né? Ficam tímidas. E que ele lamenta isso, porque ele gostaria de continuar aprendendo com os outros profissionais da área de cinema, né? Achei legal, achei bem humilde, assim, da parte dele dizer isso.
Acho que tem dois pontos que eu acho que se ligam com isso, né? Que você falou que, por exemplo, o filme foi rodado em cerca de 12, 13, né? Alguns até colocam, as fontes vão colocar até 14, né? Mas esse filme, ele vai exatamente exemplificar pro Spielberg a velocidade para filmar. É claro que já teve produções do diretor que foram mais conturbadas, mas ele tem essa característica de filmar muito rápido, ele ser muito direto, né? Mais pra frente, talvez a gente comente aqui, mas, por exemplo, a própria forma como ele faz as sequências dele, não é só para enriquecer o filme, também é para deixar a filmagem mais acelerada, dar mais ritmo pros atores quando você tá na diária da locação, quando você tem que trabalhar, né? Então, esse projeto do Encurralado, ele vai ser muito útil para moldar esse diretor que a gente vai... que o mundo todo vai conhecer. E eu acho muito curioso se você falar isso, Rego, que as pessoas não falam mais para ele, que foi exatamente o que ele passou com o John Ford. Essa história já foi contada, acho que aqui, mas ela é uma história verdadeira, que parece que ele foi conversar com o John Ford em alguma coisa para entender sobre fotografia. Aí o John Ford apontou para um quadro que ele tinha na parede, e pediu que ele falasse, olha, onde é o ponto da imagem, o ponto focal da imagem? Aí ele olhava bem e falava, ó, acho que é aqui. Aí depois ele pegava outro quadro, tá, agora me fala aqui. Porque ele, literalmente, ele foi aprendendo com grandes nomes, né? O Ruben Schubert não era um grande cinéfilo pelo que contam, mas é um cara que vai ser muito moldado por essa técnica.
E você vê pela... Se os caras deram essa oportunidade... Imagina eu, cara. Imagina você. 21 anos, chega o cara e fala, você vai trabalhar aqui nos estúdios da Universal e você tem passe livre para entrar onde você quiser. Meu, os caras sabiam que tinha alguma coisa ali naquele moleque, né? Então, esses caras, o John Ford, os outros veteranos, os editores que ficavam lá, ele fala, inclusive, que gostava de ficar a maior parte do tempo na sala dos editores, né? Porque ele aprendeu pra caramba com eles. Eu acho que os caras viam nele, tipo, eles tinham prazer em ensinar, sabe? E acho que é por isso que a carreira dele se tornou tão bem sucedida posteriormente, né? Porque ele tava ali entendendo todas as áreas ali, todo mundo e tal. E mesmo sendo tão jovem, a galera meio que respeitava ele, assim, vamos dizer, né?
Mesmo ele entrando em várias confusões, né? Porque até em Tubarão o cara tava passando perrengue. Então, eu acho que, além disso que a gente tá falando, que vai ajudar, que vão contribuir, né, pro Spielberg, essa dificuldade de lidar com pessoas da produção também vai acompanhá-lo nisso. Acredito que isso tem a ver também com a pessoa do Spielberg, né? Pelo que contam, que todo mundo comenta, ele era um cara muito tímido. Não era um cara tão galera de falar com todo mundo, sabe?
Ele é o típico nerd.
Uma coisa também que eu queria comentar ainda dos bastidores, antes de entrar no ponto do filme em si, né? É que esse filme foi feito diretamente para televisão, ou seja, sem passar pelo cinema. O que lembra um pouco o que tem acontecido hoje em dia com os filmes que são lançados diretamente para streaming, né? Veja que essa coisa de lançamento direto para o home video não é uma coisa tão nova assim. Ainda que, como foi dito, né, esse era um filme de um diretor praticamente estreante, de baixo orçamento, diferente de hoje em dia, que você tem filmes de grande produção, de grandes cineastas sendo lançados diretamente para o home video. Essa é uma diferença, mas veja que desde aí os anos 70 a gente tem grandes clássicos sendo produzidos, que foram produzidos direto para o home video e não para o cinema, né?
Exatamente, e o que eu acho interessante também é que o Spielberg, como a gente fala, né, o Spielberg não é conhecido por ser um grande cinéfilo, mas ele tem um certo conhecimento do cinema muito maduro, não só da parte técnica, mas também nessa questão de trabalhar conceitos, de pegar um ator que talvez vai dialogar muito com a obra, né? Por exemplo, pro papel de David Mann, né, ele cogitou o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman vinha numa crescente e fez muitos filmes assim, né, de perseguição, de você criar uma adrenalina. Então seria um nome muito interessante para participar dessa história.
Ele acabou chamando o Dennis Weaver, né, porque ele era fã do filme da Marca da Maldade, né, do próprio Orson Welles. E ele acabou chamando o cara porque ele era fã dele, né? Então você vê que era um fanboy, afinal de contas.
Nem só o Orson Welles, né? Vamos citar outros diretores aqui. Mas é curioso porque esses primeiros filmes do Spielberg vão ditar a linguagem que ele usa mais lá pra frente, só que eu ainda acho de uma forma muito tímida. Então eu vejo que aqui tá o mais puro suco, vamos dizer assim, né? Do que a gente vai entender do diretor. Não dá pra gente definir o Spielberg numa palavra só, porque ele já fez de tudo, né? A gente não consegue falar, o Spielberg é o cara que te faz chorar. Não, ele é o cara que também te faz chorar. Ele é o cara que te deixa tenso. ele também te deixa tenso. Ah, ele vai fazer você rir. Não, ele também vai fazer você rir, né? Então, é muito interessante isso, porque a gente vê a pessoa nascendo, esse diretor crescendo e acompanha a linguagem dele que ele vai trabalhar, né?
Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, aproveitando que agora a gente já vai entrar mais especificamente no filme em si. Queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que foi a interpretação que vocês tiraram, vamos dizer, do subtexto desse filme? Porque eu tinha pensado uma coisa, mas eu não tenho muita certeza. Então, eu queria saber mais ou menos o que vocês entenderam dessa parada aí. O que esse filme quer dizer? Qual que é a mensagem, a moral da história?
Bom, eu tenho a interpretação de que esse filme é uma metáfora, uma alegoria, sei lá, da perda de poder relativo dos homens depois da segunda onda do feminismo. Assim, no começo do filme, a gente ouve no rádio uma pessoa, um homem, falando que ele cuida da casa, né? Que ele é tipo dono de casa, que é a mulher que trabalha no ambiente externo. E ele fala até que ele gosta de usar roupas da mulher, eu acho, né? Tem uma coisa assim. Depois, mais pra frente, a gente vê que o protagonista tem algum problema na casa dele. Inclusive, na hora que ele vai encher o tanque do carro, a frentista fala, you're the boss, né? Você que é o chefe, né? Tipo, você que manda. E ele responde, não na minha casa. Então, tem esse pano de fundo. O filme faz referência a isso. E o que acontece? O filme é a história de um cara e fica muito bravo com o fato de que passaram ele no trânsito, né? O motorista do caminhão, ele fica puto que o outro foi lá e ultrapassou e fica querendo se vingar. Isso é o tipo da disputa do machão por poder, né? Então, eu acho até que o carro e mais ainda o caminhão, ele é um pouco um símbolo fálico, né? Aquele símbolo de poder, né? Aquele símbolo que tem que ser grande, poderoso, né? Então, eu acho que tem poucas coisas que resumem melhor a masculinidade tóxica do que esse tipo de disputa no trânsito, sabe? Então, e acho que isso tem tudo a ver com o contexto histórico do filme. O filme é de começo dos anos 70. Ou seja, a década anterior tinha sido uma década de luta muito forte do movimento feminista. Na verdade, ainda continuava nos anos 70, com conquistas, inclusive, com conquistas políticas. E esse movimento feminista aí dos anos 60 e 70, ele é chamado, né, a segunda onda do feminismo, ele pega justamente pela pauta cultural, né, muito forte. Então, é um movimento que não reivindica somente direitos políticos mais específicos, mas questiona a performance de gênero. Ela questiona o que é ser masculino, o que é ser feminino. Então, eu acho que, enfim, tem tudo a ver com a ideia desse filme, de colocar o quanto que a performance do gênero masculino pode ser violenta, pode ser bem complicada, né? Essa é a minha interpretação.
Tendo o que você falou, Rego, vou mais ou menos nessa linha, só vou mudar um pouco, né, uma parte. Além disso, né, porque não dá pra gente pegar essa galera que tá vindo no final dos anos 60 e dizer que eles são uma coisa só, não, porque eles vêm com uma carga cultural, política, social muito grande. Pensa nas coisas que Star Wars mistura, né, no filme. E olha que George Lucas não é o cara mais ligado nas coisas, né? Hoje a gente pensa, George Lucas, a gente pensa num cara que só quer ganhar dinheiro e só, né? Mas George Lucas é o pessoal da contracultura, né? De todas aquelas revoluções, ele também faz parte disso. E o Spielberg, guardadas as devidas proporções, não é diferente. Então, para mim é um comentário dessa contracultura, dessa galera nova que tá vindo e vai se chocar um pouco com a antiga, né? Ou seja, a nova Hollywood, seja lá o que isso quer dizer, né? Porque já escrevi um texto sobre a nova Hollywood, você vê que algumas coisas eu discordo, mas enfim. O ponto é que o Spielberg já disse isso no Easy Riders, como a geração sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood, já disse isso em outros documentários, que quando essa galera chega, muitos deles não foram respeitados, muitos deles literalmente tiveram que pegar o bastão da mão dos outros profissionais e tocar o barco. Então é essa disputa entre algo novo que está chegando, que não sabe, que não se tem muita informação, né? Os grandes líderes, chefe de estúdios, brincavam até o seguinte: ah, o pessoal hoje só quer ver filme de cabeludo. Eles não entendiam filme nenhum, mas deixavam. Falavam: ó, tá dando dinheiro? Então vamos ver, né? Se a gente pensar aqui que Sem Destino, filme que não tem muita história, fez muito dinheiro, até mesmo outros filmes, né, como do Kubrick 2001, que é um filme bem complexo do ponto de vista de proposta, né, agradou muito o público. Então é mais ou menos isso, essa briga de um caminhão que a gente não vê a pessoa, não sabe por que aconteceu aquilo, para onde ele vai, ele sabe que ele tá vindo, entre um cara que é literalmente o sonho americano, né, ele tá indo por uma outra cidade fazer uma entrevista, provavelmente para melhorar de vida, enquanto a mulher está em casa cuidando dos filhos. Para mim, o que simboliza muito isso é a parte que ele vai pegar o telefone e coloca o pé na mesa. Pelo amor de Deus, como é que o cara vai atender o telefone e coloca o pé na mesa? Ninguém pode passar, né? Então, é isso.
Numa posição desconfortável, né?
Exatamente. Além de reforçar que não tem gente para você torcer no filme, né? Porque o nosso protagonista, ele não é alguém... É muito interessante. Eu já disse isso e vou falar de novo. Eu torci pro motorista do caminhão em determinados momentos do filme. Tá? Então, eu penso assim, Gustavo.
Não, exatamente isso. No final das contas, acho que nós três tivemos a interpretação correta, né? Na verdade, eu acho que é uma mistura. Porque a interpretação que eu tive era uma questão mais, assim, puxando pra crise da meia-idade. Como a gente vê ali o protagonista do filme, aquele cara nos seus 40 e poucos anos ali, já meio desmotivado com o trabalho ali e tal. E aí a gente vê, começa o filme já, o próprio Rego comentou aí, que o filme já começa com esse som no rádio do cara reclamando e tal. Ele também reclama depois no posto de gasolina, e ali o caminhão vem como se fosse a vida ali, o fim da vida, chegando e tal, pressionando ele. Acho que no final das contas é o filme, ele, de maneira geral, é essa questão, né, de um cara sem poder contra uma opressão que vem pra cima dele, e ele não pode fazer nada, ele não consegue se defender, a única solução que ele encontra é fugir, né. O Spielberg disse em algumas entrevistas, eu achei meio bobinho demais, mas a explicação que ele dá pro filme é que o caminhão são os bullies e o protagonista é ele na escola. Mas eu acho que é mais do que isso, né?
Porque ele é marqueteiro, né, também.
Mas eu acho que o filme, ele fala mais ou menos sobre isso mesmo.
Sim, eu acho que quando ele fala isso, ele tá querendo também emular Hitchcock, né? Que fala que as únicas formas de se livrar dos meus medos era fazer filmes sobre eles, né? Sim, eu acredito, né, que tem essa questão de você trazer questões pessoais, porque uma grande diferença pra mim desse período, dessa galera que tá chegando, com Spielberg, Coppola, Scorsese, né, o Altman, é que eles estudaram cinema. Muitos deles estudaram cinema. Se a gente for pegar a Hollywood clássica, né, a Hollywood velha, Orson Welles, e todas as outras pessoas que a gente poderia citar, eles não estudaram cinema porque não tinham escolas de cinema. A influência deles vai ser do teatro, vai ser da arte plástica, vai ser da pintura. Só que essa nova galera, eles vão trazer referências do cinema, referências da vida deles, porque era algo que estava acontecendo na Europa. Você pegar coisas pessoais, coisas não bem resolvidas dentro de você, e você trazer para um filme. Então acredito que tem isso sim nos filmes do Spielberg, né? Não só isso, mas tem. Dá pra ver que muitas das coisas é a questão do patriotismo, é um tema muito caro a ele, essa questão do monstro, do desconhecido, né? Muitos desses monstros estavam só no lugar deles. A humanidade que vai e altera ou perturba de alguma forma.
Uhum.
E nessa metáfora do caminhão como a velhice, a morte, né, que o Gustavo estava falando, tem autorização no fato de que o caminhão é um caminhão velho, né, caminhão antigo e tal, então reforçaria essa interpretação aí, né. Agora, em relação a ser... Outra coisa que eu ouvi do Spielberg que está falando é que ele achou que esse roteiro tinha uma coisa meio bíblica também, de Davi e Golias, assim... Do pequeno contra o gigante. Enfim, eu acho que é sempre válido ver o que o autor pensou ao escrever, Mas, a partir do momento que ele pôs a obra no mundo, a obra tem uma independência, né? Então, ela pode, inclusive, dizer coisas que ele achava que não dizia, ou que ele queria ter dito o contrário, né? É sempre a obra que fala pelo autor e não o contrário, né? Então, assim, é legal saber qual foi a intenção dele, mas não acho que a gente tem que se restringir a isso, né?
Exatamente, é legal a gente saber isso para talvez entender o processo, né, que o diretor tá tentando chegar. Eu não gosto quando eles tentam explicar o filme, né? Não, eu queria fazer isso, para isso. Quando eles falam o porquê que eles tentavam passar, eu acho até ok, mas tentar explicar como o Shyamalan às vezes faz, aí eu já, ou o Zack Snyder faz, aí eu já não curto tanto, não. Mas o que eu acho curioso é que eu acredito que o mais desconhecido que a gente tem dentro da filmografia do diretor, do Spielberg, é o Encurralado. Porque Tubarão, Jurassic Park, né? Até o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, mas aí eles não são tão ameaças. De certa forma, esses monstros, eles estavam no local quietos, né? O Tubarão, bem ou mal, tava no lugar dele, né? Lá o mar, tudo bem, né? Que ele ataca um garoto. Mas mesmo assim, né? A humanidade vai e passa por aquele ambiente, né? Aqui no Encurralado eu acho um pouco mais tenso isso, porque a gente não tem praticamente informação nenhuma do motorista e o filme vai criando esse suspense na gente. A primeira dica que o filme nos dá são as botas do motorista, que vai servir lá pra frente para ele criar uma sequência de tensão. Isso é algo que ele vai usar em Tubarão de novo, né? A gente não vê o tubarão no começo, nos primeiros minutos do filme. A gente vai pegando informações aos poucos, quando um dos personagens pega um livro de tubarão, começa a folhear, então a gente já vai criando na nossa cabeça. O Encurralado não tem nada disso, porque o monstro já tá ali, é o caminhão. A gente pode criar toda essa fantasia com quem tá dirigindo. Mas até o fim, isso não vai fazer diferença nenhuma.
É bem isso mesmo, cara. Não faz diferença nenhuma mesmo, né? Mas mesmo assim, a gente fica com aquele negócio, né?
Sim, porque ele brinca com a gente, né? Ele levanta essa hipótese o tempo todo. Então, primeira vez que eu vi, eu pensei que ele vai mostrar quem é, vai fazer talvez um comentário estrangeiro com... Pode ser um estrangeiro, pode ser um mexicano, não sei, mas não tem nada disso.
Exatamente.
Ele usa o princípio de que o mais assustador é o que não pode ser visto, né? Eu vi, inclusive, numa entrevista ele falando isso também. Isso me parece... E outra coisa que eu acho interessante é desse monstro que ataca por razões não muito claras, assim, né? Então, tudo bem, o caminhão ele se vinga porque, né, ultrapassou ele na estrada, mas é um nível tão insano de perseguição que, obviamente, isso não explica tudo. O filme não explica isso do início ao fim, quer dizer, em nenhum momento fica claro o porquê que essa perseguição toda aconteceu. Isso é uma coisa que me lembrou muito, lembra bastante o Tubarão, né, que também é um filme que não explica a motivação do vilão nesse sentido. Me lembrou o Pássaros também, né, o Pássaros do Hitchcock. Acho que é uma das várias influências que esse filme bebe do Hitchcock.
Já que você citou Hitchcock, Rego, o que eu acho interessante de mencionar, eu já falei isso aqui em algumas outras oportunidades, mas eu acho que vale a pena ouvir de novo, né? E sim, Hitchcock tinha essa habilidade enorme, né, de criar um suspense através dessas informações sugeridas. Mas como eu disse, né, tanto Hitchcock como Spielberg são extremamente marqueteiros. Eles sabem o que eles vão falar, para onde, para quem vai falar, como vai repercutir, né? E não foi Hitchcock que inventou essa questão de você sugerir o monstro, a ameaça, em vez de mostrar logo para que o público já esteja preparado, né? Se a gente for assistir O Sangue de Pantera lá dos anos 30, isso já estava lá, né? O Jacques Tourneur já tinha trabalhado isso. Então, é legal você puxar isso, Rego, porque na história do cinema, esses pontos, muitas das vezes, não vão ser claros, vão ser dados à autoria para outras pessoas, né? Muita gente realmente coloca na mão do Hitchcock. O próprio Spielberg cita muito o Hitchcock como se fosse o dono disso, mas não foi. Em Sangue de Pantera a gente já vê essa técnica.
Isso nos joga então, né, já Esse assunto já nos coloca, então, na melhor cena do filme para muitas pessoas, né? Que é a famosa cena da cozinha, que é onde tudo isso é culminado, né? Ou não, tô errado.
Não, tá certíssimo. Para mim, eu já falei isso para vocês, né? Para mim é a melhor cena do filme, né?
Quantas referências a gente consegue tirar dessa cena aí? De quantos diretores aí, de quantos estilos, de quantas, né? São várias fontes aí, né, galera?
É, como vocês tinham colocado, além do Hitchcock, outra influência para esse filme é o Orson Welles, né? Uma coisa que eu próprio não tinha percebido. E a gente percebe isso no plano sequência, na profundidade de campo e tal. E aliás, acho interessante como esse filme, ele vai combinando... Ele é muito minimalista, né? É um filme que usa poucos recursos, ele se passa num período de tempo curto. A história é extremamente simples de ser resumida, né? Então é um filme inteiro minimalista. E como criar uma experiência impactante com tão pouco? E ele faz isso combinando técnicas diferentes. Então a gente tem um plano sequência, não chega a ser um plano sequência, mas um plano longo, né? Aí nessa hora aí da lanchonete. Mas tem horas que, ao contrário, o filme começa a cortar bem rápido, né? Pra dar mais dinâmica. Então, a câmera vai explorando a perseguição de várias maneiras diferentes. Pra ser sincero, tem uma hora que realmente começa a ficar um pouco repetitivo, começa a cansar um pouco. Mas, mesmo assim, você conseguir, com tão pouco, fazer um filme tão impactante, usando puramente a câmera, a linguagem cinematográfica, isso é uma coisa genial. E por isso que esse filme eu não conhecia antes de me preparar para esse podcast aqui. E, cara, agora eu acho que é um dos meus preferidos do Spielberg, assim.
Eu também coloco esse filme como top 5, né, do diretor, exatamente por essa sequência, né? O Gustavo, né, já me disse que é a sequência que ele prova que ele é o cara, né? Que ele sabe filmar qualquer coisa, né?
Não, exatamente. Tem uma cena, na minha opinião, o melhor plano do filme é um plano. É difícil a gente explicar por áudio, a pessoa tem que ver pra entender, né? Mas numa mesma tacada, vamos dizer, ele junta ali uns 4 planos diferentes no mesmo take. É uma cena que sai um caminhoneiro do restaurante, quando ele tá achando que esse é o vilão do filme, e aí o caminhoneiro vai até lá no fundo, entra no caminhão dele, e o Spielberg vai pegando tudo isso no mesmo take, né? Ele puxa o zoom, vai lá no fundo, e ele volta o zoom, e quando ele volta o zoom, já tá o protagonista ali com aquela cara de espanto, ele junta vários planos no mesmo take, é um negócio... Olha, o plano sequência de primeira qualidade, assim, é uma coisa que só quem tem o dom pra fazer. Meu, qualquer pessoa que já entrou num set de filmagem, meu, é difícil conseguir uma imagem assim. Parece, a gente vê o filme pronto, a gente pensa que é fácil. Ah, o cara pegou ali, foi lá e fez o zoom e depois... Não, mas não é, gente, é difícil, cara. Pra você ter essa visão de cena, da mise-en-scène, você ter todo esse entendimento da história, enxergar que aquele plano encaixa perfeitamente naquela cena, naquele momento do filme, o cara tem que ser ele tem que ser literalmente um mestre pra entender isso, considerando a idade dele. Meu, você vê que o cara é diferenciado. A gente também tem que valorizar a equipe que tava com o Spielberg nesse filme também, né? Porque ali são muitos caras que eram experientíssimos, assim, do cinema, né?
Você pega o filme... Você muito o foquista, né, do filme, né? O trabalho de foco.
Exatamente, porque a gente muitas vezes pensa, ah não, o filme é esse plano sequência, mérito do diretor de fotografia, do operador de câmera. Mas a estrela de verdade por trás desse plano aí é o foquista, o cara que tá achando foco ali. Antigamente, quando não existia monitor, o cara não viu o que ele tava fazendo. O cara foi ali no feeling, mano. É um negócio
hoje
absurdo.
É fácil, né, Gustavo, você focar tudo assim, tudo bem, dependendo da cena é mais complexa, mas hoje é muito mole você conseguir um foco bom.
É, você tem ali um monitorzinho, ah, tá focado, beleza. Mas não, os caras na época não tinham onde assistir. Os caras gravavam ou filmavam a cena e só ia ver o que eles fizeram no mesmo dia de noite, quando eles iam ver os deles, né? É uma coisa absurda, assim. Então, a real estrela dessa equipe aí é o foquista, porque o cara arrebentou.
Por que eu gosto tanto dessa sequência, né? Essa sequência, pra mim, reúne 3 influências que eu julgo interessante para a história, né? Realmente, ela não é toda em sequência, ela começa como sequência até o personagem entrar no banheiro, sair do banheiro, depois começa a cortar. E pelo fato de cortar, é que eu acho que fica interessante, porque o plano sequência, ele vai, de certa forma, quando você sabe fazer, você vai privilegiar demais o entendimento daquela geografia. Você sabe de onde o personagem está entrando, de onde ele está saindo, de onde estão os outros, então você começa a criar na sua cabeça de onde a ameaça pode vir. Quando você corta muito, em tese fica chato a sequência, porque você não consegue montar a sua própria interpretação. Você não tem para onde olhar, né? Bazin falava isso. Por isso que o Bazin vai gostar muito dos filmes neorrealistas, porque eles dão tempo para você olhar para onde você pode procurar detalhes na câmera, né, no quadro. Então você vai entender melhor aquele lugar. O Spielberg, ele vai começar a cena como sequência. Então eu acho que aí ele pega muito do Orson Welles. Só que, e calma que eu vou falar, não estou dizendo que ele foi ou é melhor que o Orson Welles, mas aqui ele consegue criar um efeito muito mais interessante que o Orson Welles. Orson Welles fez filmes de suspense, né? A Dama de Xangai tá aí pra isso. Mas eu acho que o Orson Welles nunca conseguiu fazer uma cena tão tensa como o Spielberg vai fazer aqui, e jogando o personagem na sua cara, porque a cena vai começar com a gente olhando pra ele, ele lavando o rosto, aquele rosto sujo que não tem glamour nenhum, até ele sair, sentar na cadeira, começar a imaginar um monte de coisa, né? Tem gente que não gosta um pouco dessa parte, porque tem um pouco de off, mostrando os pensamentos do personagem. Então, pra mim, ele tá pegando aquela questão dos filmes europeus que ele vinha, né? Principalmente dos franceses e dos italianos, pra gente entender a psique dos personagens, né? O que passava na cabeça dele. Só que aí eu acho que ele já puxa depois pro Hitchcock. Tanto que ele olha pra fora, volta, olha pra dentro. Me lembra muito a sequência que você mencionou, Rego, dos pássaros, quando eles olham pro posto de gasolina e volta, né? E tem tudo esse jogo. E aí ele encaixa com aquela informação que eu falei atrás, da questão da bota. Ele começa a filmar algumas botas porque tem outros personagens ali que podem ser o vilão da história.
E essa parte aí é tão bem construída, e eu não sei vocês, mas cada pessoa que aparecia no bar, eu tinha certeza que era o caminhoneiro. Agora é esse cara, certeza. Porque a câmera induz a gente a pensar isso muito bem. Então, assim, é muito legal como a câmera realmente nos coloca no olhar do protagonista mesmo, né? Que pra todo mundo que ele olha, ele acha que, puta, é essa pessoa. Até que ele começa a encarar lá um dos primeiros caras que ele vai pra cima, né? E pela reação do cara, que ele fala, meu, do que você tá falando? Que perseguição, não sei do que você tá falando. A gente começa a entender que, putz, se pá, o cara tá ficando louco, né? E a gente começa a sentir aquela um pouquinho de vergonha alheia, né? Do cara tá comprando briga com uma pessoa totalmente aleatória, né?
E os caminhoneiros, eles ficam ali olhando meio de canto de ombro, assim, né? A gente fica meio paranoico. Mas se você for pensar, faz sentido, né? Porque imagina, você tá ali almoçando no restaurante e de repente entra um maluco completamente surtado. Você vai ficar dando umas olhadinhas pra ele pra ver qual que é desse cara, né? E os caminhoneiros estão lá meio que dando uma olhada, assim. A gente fica, meu, mas por que que esse cara tá olhando? A gente já fica meio cabreiro, né?
Exatamente, e é um dos poucos momentos do filme, né, que o filme respira sem respirar, porque vão ter outros dois momentos que eu julgo importantes, três momentos, né, o momento que ele para pra ligar pra mulher, mas aí eu não consigo colocar tanto porque você não teve conflito, então ali eu acho que é difícil alguém esperar alguma coisa, mas do momento que ele vai parar mais lá na frente para poder ligar, onde tem uma velhinha, e quando ele para perto do trem, né, do trem que vai passar do lado dele. São momentos que a gente para, mas ainda há o perigo no ar. Então aqui também há o perigo no ar, né, só que é um momento que a gente tem mais ele é mais dedicado e construído exatamente para entender essa paranoia. Tanto, o Rego, que quando você fala desse momento que ele vai brigar com o cara, que ele já tá maluco, eu acredito que esse momento é valorizado exatamente porque teve aquele off dele pensando. Eu sei que tem gente que não gosta, tá? Não quero defender, não. O que eu quero dizer é que essa tensão e essa paranoia foi exatamente valorizada por esse momento.
Aproveitando que você falou da voz em off, o que acontece? Eu também não me incomodei tanto assim. Só que eu acho que realmente quebra um pouco a unidade estilística do filme, assim, né? É um filme que fica meio estranho aquela voz em off. Vou dar um exemplo. Tem uma hora, a gente vê que tem algum problema com a mangueira do radiador, né? Do carro. Tem uma hora que o carro começa a dar problema e aí o protagonista fala, nossa, é a mangueira do radiador. Precisava daquilo? precisava. Agora, atrapalha a experiência do filme? Também acho que não atrapalha tanto. Mas assim, o Spielberg diz que pensou esse filme para ser um filme quase mudo. Ele falou que ele cortou metade dos diálogos que tinha e queria ter cortado até mais, inclusive a voz em off. E que isso foi uma imposição do estúdio, que tivesse a voz em off e tal. Porque como é um filme para televisão, pressupõe-se que o espectador está mais distraído, né? Então precisaria de mais voz ali para chamar a atenção de quem não está prestando tanta atenção assim no filme. Mas eu acho que a ideia do Spielberg de fazer um filme puxa mais para as influências do cinema mudo que faz mais sentido, é mais coerente, porque com essa ideia de ser um filme minimalista, que é aquilo que eu tô reforçando o tempo todo. Eu acho que faz mais sentido um filme com poucos diálogos e sem voz em off para a ideia de um filme que quer criar um impacto com o mínimo de recursos possível. Eu acho essa uma ideia genial, que acho que o Spielberg queria ter sido mais radical nesse ponto.
Eu tava aqui imaginando, né, como que deve ter sido a exibição disso na TV. Acho que esse foi um dos motivos principais dos caras terem pedido essa voz em off, né? Vai saber se entrou um comercial e na volta do comercial os caras precisavam dar uma resumida no filme. Tem todas essas questões, né? Que a gente, hoje em dia, a gente não tem muita ideia da produção, né? Mas a gente tem a versão aí que foi lançada nos cinemas e a gente toma o filme com base nela, né? Mas é isso.
Um outro ponto que eu acho importante, né, tem essa parte que nós comentamos, né, de como filmar. Ele, em um momento, ele cria sequências que lembra outros diretores, né, mas eu também exalto a trilha sonora, né. Ela não é uma trilha sonora que talvez marque muito em um primeiro momento, mas se o espectador for um pouquinho mais atento ou tenha mais referências, talvez se torne algo mais rico. Que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ouvir primeiro, vou pedir para o Hugo colocar, vamos ver um trecho da trilha sonora de Encurralado. Vê se vai lembrar algum outro filme. Se não lembrar, não tem problema que depois eu vou colocar a do outro filme. Agora, vamos ouvir uma parte da trilha sonora de Psicose. Então, eu vejo uma semelhança exatamente isso, entre Psicose e Encurralado. Se a gente for parar para pensar, até em trechos do filme eles são muito semelhantes, né? Agora me deu branco, o nome dela é Marion. Enfim, não importa. A protagonista também tá indo para uma outra cidade e em determinado momento também para um carro de polícia atrás dela, né? Então vai perguntar para onde que ela tava indo, porque ele suspeita dela em determinado momento, nada acontece, ela segue o caminho, né? Encurralado, a gente também tem um homem que está indo para um outro caminho, também está com muita pressa, só que a força que vai intervir em seu próprio trajeto vai ser algo muito mais ameaçador. Então, é engraçado que ele faz um pouco dessa brincadeira e, ao mesmo tempo, homenageia um filme pela trilha sonora.
Eu achei muito legal quando você reparou nessa semelhança entre as trilhas sonoras. Realmente é muito parecido, eu não tinha percebido. Eu percebi também de semelhanças com o Hitchcock. Essa coisa do monstro sem rosto também. No Psicose também, o assassino só mostra o rosto muito pro final, né? Mas quase o tempo todo ele não tem rosto. Outra coisa também é essa coisa da ameaça que vai chegando devagar, vai chegando aos poucos, né? O que o Encurralado faz, que eu acho muito legal nesse sentido, é quando o caminhão aparece no retrovisor. Pequenininho, então, ele surge ali, pequenininho no retrovisor, e aos poucos ele vai ganhando o espaço da tela.
Eu não tinha percebido isso, muito legal, né? Ele surge como algo pequeno, né? À primeira vista ele é algo pequeno, sem ameaça.
E outra coisa que é o terceiro ponto que eu acho parecido com o Hitchcock é a forma como o Spielberg constrói a geografia da cena. Que isso é uma coisa que o Spielberg mantém dali pra adiante, né? Como você falou, Pedro, o Spielberg tem um estilo muito diverso, né? É difícil dizer exatamente qual é a assinatura dele, porque é um cara que fez um pouco de tudo. Mas isso é uma coisa que eu percebo em comum na maioria dos filmes dele. É como ele enquadra de várias formas diferentes o ambiente pra gente saber tudo o que está acontecendo, entender tudo o que está acontecendo, né? Até comparo que ele, nesse sentido, é meio inverso ao Michael Bay, né? Que tenta justamente desnortear a gente, né? Uma câmera, cortes muito dinâmicos e uma câmera que se movimenta o tempo todo, a gente não entende nada do que está acontecendo. No caso do Encurralado, por exemplo, é justo o contrário, né? A câmera vai enquadrando de várias formas diferentes a perseguição pra gente entender exatamente o que está rolando, né?
Sim, eu concordo com você, Rego. E digo mais, eu acho que não é um absurdo nenhum a gente ressaltar essas características nesses filmes do começo da carreira do diretor, né? Porque, pô, a gente vai ter Tubarão, que também tem uma construção devagar do medo, da ameaça. A gente tem Contatos Imediatos, que também vai criando na nossa cabeça todo aquele mistério de uma vida que está aparecendo. A gente tem Os Caçadores de Arca Perdida, que também mostra um ritmo frenético de perseguição do Indiana Jones tentando sair de cada enrascada, né? Pensa na famosa cena do filme, qual é? É ele correndo com uma ameaça atrás de uma bola gigante de gude, uma bola de gude gigante vindo atrás dele, né? Tem o ET, que também vai brincar com isso, flerta com um suspensezinho, ameaça, mas depois vai desconstruir isso. Então, eu acho muito interessante, porque esses filmes vão dar o que o Spielberg, pra mim, faz de melhor. Você, né, Gustavo, fala muito disso, né? Um diretor extremamente técnico que qualquer coisa que ele pegar, ele consegue traduzir em sucesso, né?
Pois é, e a perseguição também, né, cara? Vamos exaltar aqui o trabalho magnífico, porque, tipo assim, concordo que fica um pouquinho repetitivo quando tá ali mais no final, assim, os planos começam a ficar um pouquinho iguais, mas, meu, a perseguição é maneiríssima, hein? Aquelas rodas girando, aquela câmera perto do asfalto. Estilo Mad Max um pouco também, né?
Tá, eu lembrei bastante de Mad Max também. Uma coisa, por exemplo, que eles fazem pra dar mais dinamismo pra perseguição é colocar a câmera bem no nível do solo, né? Daí dá uma sensação maior de velocidade, né?
Exatamente. Eu não lembro agora se o Mad Max veio antes ou depois, o primeiro filme. Eu acho que veio até depois, né?
Depois.
Mas mesmo assim, a gente acaba lembrando, né?
É, até porque o Mad Max ele ficou muito mais famoso pela perseguição, né, do que necessariamente o Encurralado.
Exatamente. Mas mesmo assim, cara, essa perseguição aí é uma aula, né, de filmagem, cara. Muito bacana mesmo. E aí tem o clímax no final, né, que é... Na época, os produtores do filme, pelo menos, acharam um pouquinho controverso, né? Porque o caminhão não explode, né? Ao contrário do clichê do gênero, né?
E se eu não me engano, ele tem uma mensagem, né, de inflamável, algo assim, não tem?
Tem. Atrás do caminhão tá escrito em letras garrafais, inflamável, e depois não explode. Eu vou confessar que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu sou um espectador um pouco acostumado com o clichê, eu acho, porque eu tava querendo que explodisse. Se não explodiu, eu não gostei muito, mas...
Nem você, nem Michael Bay gostaram, então.
tenho que revelar que eu gosto um pouco do Michael Bay. Segunda vez que eu tô citando ele aqui, né? Mas... Então, o que o Spielberg diz, e muita gente diz, é que o caminhão caindo, sem explodir, dava uma intensidade mais dramática pra coisa, né? Como se ele estivesse desfalecendo aos poucos. Mas eu acho que pode até ter um significado por trás disso, uma metáfora por trás disso. Porque, olha só, o caminhão falava que era inflamável. Isso era uma coisa que despertava medo, né? Porque, pô, o negócio é perigoso, o bagulho pode explodir. Só que depois ele não explode. Ou seja, não era inflamável coisa nenhuma. O que, que eu entendo disso? Voltando àquela metáfora que eu tava fazendo, né? Do filme sobre... masculinidade tóxica e uma reação ao feminismo e tudo mais, seria meio que como o machão que diz ser muito perigoso, que diz que vai fazer e acontecer, que vai dar porrada e não sei o que, e no fim das contas não é isso tudo. No fim das contas
não
é meio
tão perigoso, né?
Exato.
É. Não, interessante.
É o bully, né? É o bully.
Eu gosto do caminhão não explodir porque eu vejo o caminhão como um monstro. Como um ser vivo ameaçando aquele sem vergonha daquele motorista que em alguns momentos mereceu todo aquele inferno que passou. Mas eu vejo aquela ameaça como um ser vivo. Tanto que quando ele morre, né, o óleo é o sangue escorrendo. E a roda batendo, a meu ver, é o coração ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, e sentindo a vida esvair, né? Talvez eu fiquei pensando que o motorista ia assaltar em qualquer momento, falar, ah, vou te matar agora, mas isso ainda bem que não aconteceu, né? Mas eu não duvidaria, até porque a gente estava entrando nos anos do slasher.
É, exatamente.
Então, enfim, eu acho que esse filme ajuda a entender que não é à toa que o Spielberg é um dos pais do blockbuster moderno, né? Um dos pais do gênero de superprodução. Apesar desse filme ter sido extremamente barato, né? Mostra como que para você fazer um filme de sucesso, não basta dinheiro, tem que ter muito talento também, muita capacidade de fazer coisas extraordinárias, mesmo com tão pouco, né? Para poder depois fazer com muito recurso, né? Então, isso que eu acho interessante desse filme. A princípio, se você disser assim, ah, o filme quase não tem história, ele é mais pela apreensão imediata, que é um pouco o que a gente pensa de filme blockbuster, um filme que não é muito pretencioso, um filme que não tem tantas ideias, né? Mas, na verdade, mostra como é uma coisa até bem experimental, se a gente for pensar, né? Uma coisa bem, bem avançada. Então, enfim, é isso. Eu acho que esse filme é a demonstração de que, para fazer um grande blockbuster, não basta dinheiro. Tem que ter muito talento e muita capacidade de articular a linguagem cinematográfica, né?
Perfeito.
Chegamos ao final deste podcast. Espero que você tenha gostado dessa nossa proposta. Nós vamos colocar mais episódios assim futuramente, falando sobre grandes filmes do cinema. Mas vamos encerrando este episódio, primeiramente com Gustavo Rego. Rego, muito obrigado pela sua participação aqui. Desculpa te perturbar tanto, tá? Finalização, jabá, o espaço é teu.
É isso, Pedro. Eu que agradeço. Gostei muito de participar dessas duas vezes aqui com vocês. Pode chamar sempre que for de interesse. Eu que só tenho que agradecer. Adorei participar. Para você que gostou um pouco das coisas que eu falei aqui hoje, eu tenho um canal no YouTube chamado Cineolho, onde eu falo sobre cinema e sociedade. Então, por exemplo, essas interpretações que eu fiz, né, sobre o filme e tudo mais, né, relacionado ao contexto histórico dele, né, repercussão política e tudo mais, é um pouco o assunto do meu canal. Então conheçam lá Cineolho, youtube.com/Cineolho, espero que vocês gostem. Obrigado mais uma vez, Pedro.
Que isso, Gustavo, você foi um ótimo achado, tá? Te chamei de Rego porque tem outro Gustavo aqui, e o Gustavo acho que gosta de Highlander também, então só pode haver um, né? Então... Mas, Rego, é de verdade, você foi um ótimo achado, então pode ter certeza que você irá voltar em alguns momentos aqui. Meu camarada Gustavo Bissoli, não sei se você quer deixar algum jabá, alguma rede social, enfim. É sempre bom ter você por aqui, legal ver você, porque está envolvido sempre com outras coisas, você é uma pessoa que entende muito da técnica do cinema, da linguagem de contar a história, então espero que você esteja sempre produzindo alguma coisa. Finalização, jabá, o espaço é teu.
Pô, gente, muito obrigado por mais uma vez estar aqui participando desse incrível e melhor podcast de cinema do Brasil. Pô, não tenho nenhum jabá, não. Deixa aí minhas redes sociais no post, quem quiser se conectar. E é isso, agradeço mais uma vez pelo convite, espero retornar aí em breve para gravarmos mais podcasts incríveis.
É isso aí, Gustavo. Então, este episódio vai acabando por aqui. Lembre-se, jamais irrite alguém em uma estrada para não ser perseguido. Voltamos em 15 dias. Um abraço. Tchau.